Capítulo 4. A ideia fixa. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Ver o Cavour foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu. Mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que dos dois Césares, o delicioso, o verdadeiramente delicioso, foi o abóbora de Sêneca. E tu, Madama Lucrécia, flor dos Borgias, se um poeta te pintou com uma melissalina católica, apareceu um Gregorivus incrédulo que te apagou muito essa qualidade. E se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo. E tomando a ideia fixa, direi que é ela que faz os varões fortes e os doidos. A ideia móbil, vaga ou furta cor, é a que faz os Cláudios. Fórmula Suetônio. Era fixa a minha ideia. Fixa como... não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja, leitor, a comparação que melhor lhe quadrar. Veja, e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades. E acho que faz muito bem. Pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século. Obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é todavia mais que o passatempo e menos que o apostolado. Vamos lá, retifique seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixemos a história com os seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina. Nenhum escreveu a confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia que a sua alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Não se riam dessa vitória comum, da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública ou ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra daquela, e não poucas vezes lhe sobrevivem? Mal comparando, é como a raia miúda, que se acolhida à sombra do castelo feudal, caiu este e a arraia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta.